Eu te adoro hoje. Mantenha-me na aliança contigo para que eu não possa vacilar. Isso, eu creio, deve ser o tempo todo a nossa oração ao Deus vivo. Nós não podemos caminhar sós, não queremos caminhar sozinhos. Nós olhamos para Ele e confiamos nele. Oh, ensina-me a louvar-te ainda mais em todos os momentos, até que um dia minha ação de graça lá em cima seja infinita. Essa é uma expressão maravilhosa. Eu creio que todos nós queremos isso. Antes de levantarmos para orar, deixe-me ler do profeta Isaías, do capítulo 56. Assim diz o Senhor: observai a justiça e praticai a retidão, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça a ser revelada. Amados irmãos e irmãs, se isso foi verdade pela primeira vez, então sabemos que estamos vivendo igualmente nesses dias em que o Senhor aparecerá novamente, quando levará os seus para si, para o seu reino, para a sua glória. Sua palavra não engana, sua palavra não decepciona ninguém, mas o que Ele prometeu, isso se cumpriu em todos os tempos e também em nossos dias. Cumpre-se aquilo que Ele já havia previsto. E então Ele diz: bem-aventurado o homem que fizer isso, e o filho do homem que guarda isso, que observa o sábado para não o profanar e guarda a sua mão de toda má ação. E não diga o estrangeiro que, se houver unido ao Senhor, certamente o Senhor me excluirá do seu povo. Não é isso um encorajamento maravilhoso? Não é essa uma promessa maravilhosa do Deus vivo? Quando está aqui: e o estrangeiro que se uniu ao Senhor, não diga: certamente o Senhor me excluirá do seu povo. E o eunuco não diga: ai de mim, sou apenas uma árvore seca. Em vez disso, o Senhor disse o seguinte aos eunucos que observam os meus sábados: escolhem o que me agrada e permanecem fiéis à minha aliança. Dá-lhes-ei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor do que o de filhos e filhas. Um nome eterno lhes darei, que nunca será apagado. Que promessas preciosas são dadas àqueles que se apegam à sua aliança. E cantamos aqui na canção: mantém-me ligado contigo na aliança para que não possa vacilar. Amados irmãos e irmãs, essas não são promessas vazias, mas essa é a palavra de Deus que não pode enganar. E eu penso que podemos nos lembrar e podermos ir até o Novo Testamento e ouvir as palavras que o nosso Senhor disse quando Ele partiu dessa terra, quando Ele partiu dos seus: eu irei vos preparar um lugar e retornarei para levá-los para mim, para que estejais onde eu estou. E isso, amados, está próximo, diante da porta. Sim, que precioso. Ninguém precisa recuar desapontado, Ninguém precisa ir desapontado, mas agora é a hora de perseverar. De que adianta um começo se não perseverarmos até o fim? Nós temos que perseverar até o fim, permanecer fiéis à palavra, crer nas promessas de Deus, e então veremos aquilo que o Senhor prometeu. Sim, e os estrangeiros que se unem ao Senhor para servi-lo e amar o nome do Senhor, para serem seus servos, todos os que observam o sábado sem profanação e permanecem fiéis à minha aliança, eu os levarei ao meu santo monte e lhes darei alegria na minha casa de oração. Seus holocaustos e seus sacrifícios me serão agradáveis no meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Assim diz Deus o Senhor, que ajunta os dispersos de Israel. Ainda ajuntarei outros aos que já se ajuntaram. Louvor e gratidão ao nosso Deus por essas palavras reconfortantes e maravilhosas. Eu creio que também nessa noite temos motivo para louvar o nosso Deus, para glorificar o nosso Deus por todas as coisas boas que Ele fez em você e a mim. Eu creio que agora vamos nos levantar para orar juntamente. Fiel Deus, nós te agradecemos do fundo de nossos corações por estarmos reunidos aqui nesta noite. Nós te agradecemos desde já por todos que vieram e aqueles que ainda virão nesses dias. Mas já te agradecemos especialmente por tua santa e preciosa palavra. Tua palavra é uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho, Senhor. Aonde deveríamos ir e aonde deveríamos nos apegar, Senhor? Somente tu tens palavras de vida eterna. Somente tu tens a palavra certa para nós também nessa noite. Tu já nos disseste que nós devemos nos apegar firme à tua aliança e à tua palavra, Senhor, para não nos separarmos, mas para caminharmos contigo de mãos dadas até passarmos do crer para o ver. Senhor, nós sabemos que terá valido a pena, pois tu prometeste nos dar alegria em abundância. Senhor, nós te agradecemos. Tu foste preparar um lugar para nós, um lugar para estarmos lá onde tu estás. Senhor, essa é a nossa alegria. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa confiança. Nós te adoramos hoje à noite e te agradecemos do fundo dos nossos corações. Direcione os nossos corações para que louvemos a ti ainda mais, para que possamos louvar-te mais e mais, Senhor, nesses dias, ó Deus. Conceda a mim, conceda isso a todos nós. Ajuda-nos nesse tempo, nesses últimos momentos, pois sabemos, Senhor, que a tua vinda está muito próxima. Honra e louvor, glória e adoração sejam dadas ao teu glorioso nome de Jesus. Amém. Amém. Nós nos sentamos. Aqui nós lemos juntos: para os eunucos que observam meus sábados e escolhem o que me agrada e permanecem fiéis à minha aliança. Aqui já há três coisas: eleição, com prazer e aliança. Deus fez uma aliança conosco por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nele repousou o com prazer de Deus. E quem está nele, também nele descansa o com prazer de Deus, assim como descansou sobre ele. E então, eleição. Quem foi eleito por Deus, então escolherá aquilo que está determinado para os eleitos a partir de Deus. Uma coisa pertence à outra e não pode ser separada. Portanto, quem foi eleito por Deus escolherá o que Deus destinou a ele. Qualquer pessoa destinada a ter o comprazer de Deus sobre si tem que ter sido eleito. Ser chamado não é suficiente, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E então é resumido. E permanecem fiéis à minha aliança. O Senhor fez essa aliança conosco. E está aqui ainda. Isso pode nos surpreender um pouco. A ele estarei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor do que o de filhos e filhas. O que pode ser melhor, o que pode ser maior, o que pode ser mais do que filhos e filhas? Quando lemos na terceira epístola, lá é prometido aos vencedores que eles receberão um nome que ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Apocalipse 2, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às congregações. Ao que vencer, darei do maná oculto. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome escrito nela que ninguém conhece, exceto o recebedor. Essa promessa não está dirigida aos crentes em geral, mas aos eleitos, aos vencedores, aqueles sobre os quais repousa o comprazer de Deus, que fizeram aliança com Deus porque ele o fechou com eles. Portanto, se está escrito aqui um nome que é melhor do que filhos e filhas, haverá muitos filhos e filhas, muitos crentes, que não estarão presentes no arrebatamento, mas somente na segunda ressurreição. Trata-se, portanto, está aqui literalmente, dar-lhes-ei um nome eterno que não será apagado. Se nos lembrarmos da pregação de irmão Branham, ele disse: qualquer pessoa cujo nome esteja escrito no livro da vida, o nome pode ser apagado sob determinadas circunstâncias, mas se o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto, escrito desde a fundação do mundo, então isso é algo eterno para Deus. E, portanto, aqui também o termo dar-lhes-ei um nome eterno que não será apagado, que não pode ser apagado. É uma determinação divina eterna para todos aqueles que foram eleitos por Deus, sob os quais repousa o seu comprazer e com os quais ele fez aliança. Eles são filhos e filhas de Deus. Tornam-se vencedores e depois de vencerem recebem esse nome, um nome eterno. O nome que temos agora, ele é temporário. Nossos pais terrenos nos deram esse nome, mas esse será o nome que o nosso Pai Celestial pensou para nós. Será um nome eterno. Não é isso maravilhoso? Como já os profetas, de fato, proclamaram o glorioso Evangelho, as verdades bíblicas ainda estavam ocultas, envoltas aqui e ali, mas reveladas àqueles que deveriam vê-las, que deveriam conhecê-las, sim, reveladas àqueles a quem se destinavam. E também vem essa frase, porque a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Nosso Senhor se referiu a essa palavra quando limpou, arrumou o templo e se tornou irado e derrubou as mesas e golpeou com o chicote. Ele disse, está escrito, minha casa deve ser casa de oração, mas a transformastes em um covil de ladrões. Portanto, o Senhor, ele tem o direito de arrumar a sua casa, ele tem o direito de revirar, ele tem o direito de castigar, corrigir e tudo o que for necessário. E isso ele faz por meio de sua palavra e de seu espírito com todos aqueles com quem ele pensa bem. Eu ainda estava olhando para o capítulo 57 do profeta Isaías e desejo ler esses versículos aqui a partir do versículo 14. E ele, o Senhor, ordenará, aplainai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo, porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo, em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar novamente o espírito dos abatidos e para refrigerar o coração dos quebrantados. É isso que Deus quer. Ele não apenas constatou como se passa conosco, ele também tem o remédio, o meio para nos curar. E diz aqui, para reavivar o espírito dos aflitos. Isso nós precisamos muito. Eu necessito isso urgentemente, de uma nova reavivação no espírito e de um novo refrigério no coração. Que Deus conceda isso a mim e a todos nós nesses dias. Podemos crer nisso? Podemos crer que Deus o fará? Podemos pedir sinceramente a Ele e podemos agradecer porque Ele fará? Não apenas pedir, mas crer e agradecer. Esse é o segredo. Que são de espírito contrito e abatido para reavivar o espírito dos contritos e para reavivar o coração dos quebrantados. Porque não me irarei para sempre, nem me indignarei para sempre. Do contrário, todo espírito definharia diante de mim. E os espíritos de vida que eu mesmo criei. Deus, Ele tornará realidade a sua promessa. Ele cumprirá aquilo que Ele prometeu. Nós não confiamos em nós mesmos, mas em sua graça indescritível, que é nova a cada dia. Olhando terrenamente, eu vou aos dias, entro neles com tremor e apreensão, e desejo que a última reunião não tivesse apenas começado, mas já tivesse terminado. No entanto, eu sei, meu coração, que Deus, Ele vê, conhece, reconhece e satisfará a fome e a sede do seu povo. Amém. Sim. E nisso nós cremos de todo o coração. Eu vou dizer novamente, nós não viemos aqui para falar de nós mesmos e nos apresentar como fortes espiritualmente. Nós necessitamos da graça de Deus a cada passo, a cada pisada. Nós precisamos de sua graça para podermos prosseguir, ir em frente, estarmos aqui na frente e proclamarmos sua palavra. Sem Ele, não podemos fazer absolutamente nada que possa ser aprovado diante dEle. Muito é feito sem Ele, mas aquilo que é feito sem Ele, diante dEle, não poderá ser aprovado. Somente o que acontece através ou por meio dEle poderá ser aprovado diante dEle. Agora vem esse versículo poderoso. Tenho visto os seus caminhos, e ainda assim o sararei, guiá-lo-ei, e lhe darei a ele e aos seus sofredores conforto como recompensa. Tem que haver pessoas que sofrem, que necessitam de conforto. E o Senhor diz no Sermão da Montanha: bem-aventurados os que sofrem, pois serão consolados. Mas a condição para receber o consolo divino é que suportemos o sofrimento. Suportar o sofrimento, nós percebemos quando alguém vai para o lar celestial, quando a morte entra e leva embora, então suportamos o sofrimento terreno. Espiritualmente é diferente. Nós sentimos uma tristeza profunda e indescritível por tudo o que está relacionado ao reino de Deus e ao povo de Deus, porque nós semeamos a semente de Deus. Quem não vivenciou isso, então pode dizer, então compartilhe e fica tudo bem. A coisa não está em ordem. Se uma pessoa semeou a semente divina e vivenciou que pessoas nasceram de novo para uma nova vida, então não é indiferente, então não podemos dizer, então compartilhem todos, então dividam e cada um tem a metade. Vocês sabem que todos terão? Nada mais. Se o corpo do Senhor é dividido, o que temos então? Temos dois pedaços mortos, mas não um corpo vivo. Se ao menos as pessoas compreendessem que no reino de Deus valem as leis divinas e que ninguém tem o direito de falar algo na coisa de Deus ou de decidir ou agir, nós queremos que Deus chegue ao seu direito, que Ele nos diga aquilo, o que Ele nos quer dizer. Esse é meu desejo mais profundo para esses dias. Todos nós podemos ler as mesmas passagens bíblicas de Mateus, de Marcos, de Lucas e do Evangelho de João. E elas foram lidas milhões de vezes em todo o mundo ao longo dos anos. Mas nós queremos vivenciar que o Senhor, que sofreu, que morreu, que ressuscitou dos mortos no terceiro dia, que Ele também se testifique para nós como ressurreto e se revele a nós no poder de sua ressurreição. Aqui está, fazendo da paz o fruto dos lábios, não apenas no coração, até nos lábios. Uma pessoa que tem paz com Deus em seu coração, em suas palavras, também haverá paz. Aquele que tem discórdia em seu coração, ele criará discórdia com seus lábios. Aqui está escrito, fazendo da paz o fruto dos lábios, paz aos que estão longe e aos que estão perto, diz o Senhor. Se levarmos essa palavra para o Novo Testamento, Paulo explica e diz, ele trouxe paz aos que estavam perto e aos que estavam longe. As nações estavam longe, o povo de Israel estava perto, e em Cristo foi feita a reconciliação para todos os que estavam perto e para os que estavam longe, e nós podemos ter paz com Deus. Quem a tem, quem o tem no coração, ele também a tem em seus lábios. E quem não o tem nos seus lábios, também não tem no coração. Ele engana a si mesmo. Aqui estamos lidando com Deus, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus sempre diz a verdade. E eu sararei, mas ouçam o que está no versículo 20. Mas os ímpios são como um mar revolto que não pode descansar, cujas águas agitam a lama e a sujeira. Não há paz, diz o meu Deus, para os ímpios. Eu poderia levá-los ao profeta Jeremias. Lá o Espírito de Deus fala por meio dele. Entre o meu povo estão os ímpios, como aves de rapina, eles ficam à espreita. Não há paz para os ímpios, mesmo que eles estejam entre o povo de Deus. Isso não muda nada no coração. Pertencer a uma congregação, participar de um culto na congregação, isso não é tudo. Algo tem que acontecer no coração. Mas os ímpios são como o mar revolto, que não pode descansar. O mar sempre vai e volta na maré alta e na maré baixa. Eu não fiz dessa forma, mas a lua garante que tudo funcione muito bem. E está agitado. Então, teremos que ir ao longo de uma praia assim bela, os 21 quilômetros de praia aqui na ilha de Fanø, em uma manhã, após a maré alta. Alguns caminhões são cheios de pranchas e barris e tudo que chega lá à costa. Ninguém imagina. Sim. Quando vemos o mar, maravilhoso, só se vê as belas ondas, mas quando a maré é baixa, enquanto maré alta, tudo está bem, mas quando a maré passa e tudo é deixado para trás, assim, eu vi vários dias, toda manhã, novamente, os homens com caminhão, um estava cheio, o outro vinha, então, eu vou dizer mais uma vez, temos que, às vezes, conhecer esses exemplos práticos assim, quando está aqui, mas os ímpios são como o mar revolto, que não pode descansar, cujas águas agitam a lama e a sujeira. Bem, e se ficar assim tão agitado que tudo que entra, nada mais é puro lá, nada mais que possa ainda ser comestível. Não há paz, diz o meu Deus, para os ímpios. Mas, Paulo escreve aos Romanos, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem realmente se tornou crente, ele não é igual ao mar revolto, que traz consigo lama e sujeira. Quem verdadeiramente se tornou crente, no seu coração jorrará uma fonte, pura fonte, brotando, que jorra para a vida eterna. Assim que nosso Senhor disse, no último dia, no grande dia, a Jerusalém, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele deu a clara promessa. A água que eu der, tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Aberta pelo próprio Deus e nada além do que divino brotará. Que o nome do Senhor seja altamente louvado e exaltado. Amém. Vamos ainda juntos agradecer ao Senhor, mas também suplicar a Ele e pedir-lhe que Ele faça com que os dias à nossa frente sejam uma bênção duradoura e eterna para cada um que vier. Não apenas para alguns, mas para todos, para cada um na pregação que possa ter algo que Deus possa tomar e colocar no coração e vivificar por meio do Espírito. Vamos apresentar tudo ao Senhor, nosso Deus, dessa forma. Ó Senhor, nosso Deus, nós chegamos diante da Tua santa face, assim como nós somos, e colocamos diante de Ti os dias que estão por vir. Ó Deus, se Tu não estiveres conosco, então não poderemos sequer levantar e sequer dar um passo à frente na fé. Por isso, nós Te pedimos, ó fiel Senhor, levanta-te nas nuvens e na coluna de fogo e vai adiante do Teu povo com poder e deixa-nos seguir-te na fé para que possamos contemplar a Tua glória. Sim, Tu caminhas à frente do Teu povo. Nós Te agradecemos, fiel Deus. Salve os perdidos, cure os doentes, liberte todos os que estão possuídos, ó Deus. Não importa de que tipo, ó Deus, concede-nos reuniões nas quais Tua presença possa ser revelada em todos e em cada um para a honra do Teu nome. Amado Senhor, não aquilo que nós sentimos, mas aquilo o que nós cremos, isso nós veremos. Aquilo que nós pedimos no teu nome, que está de acordo com a tua palavra, isto nós receberemos. E nós te pedimos, Senhor, salve, cure e liberte todos aqueles que se recomendaram à tua intercessão. Esse nós trazemos a ti, ó fiel Deus, que tu possa, como nos tempos antigos, visitar o teu povo, visitar por meio de tua palavra, por meio do teu sangue, por meio do teu espírito, em teu poder divino, operar poderosamente. Aleluia! Nós te agradecemos, nós te louvamos. Tu já venceste tudo, tu já consumaste, aleluia, ao teu maravilhoso e santo nome. Aleluia. Aleluia. Jesus é o vencedor da morte. Jesus é o vencedor. Vence, quebra toda aflição. Jesus é vencedor por toda a eternidade. Para mim, Jesus já conquistou a vitória. Aleluia, aleluia. Fui redimido por seu sangue. Aleluia, aleluia. Como estou bem. Aleluia, aleluia. O Salvador é meu. Aleluia. Quão belo é ser salvo. Amém.